Estudo mostra como o novo coronavírus ataca células de defesa e compromete o sistema imunológico. Nível de duas proteínas no sangue pode prever se paciente com Covid-19 vai desenvolver um quadro grave. Senso de coletividade teve impacto no combate à pandemia. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e o programa de hoje vai falar sobre um estudo feito por pesquisadores da Universidade de São Paulo que identificou uma forma de prever se pacientes com Covid-19 vão desenvolver o quadro grave da doença. O nível elevado de duas proteínas no plasma sanguíneo é um indício de que o caso pode precisar de hospitalização. Vamos conversar também sobre as semelhanças entre as estratégias dos vírus SARS-CoV-2 e o HIV, que causa AIDS, no modo como invadem as células de defesa e enfraquecem o sistema imunológico. No caso do novo coronavírus, esse efeito é transitório, mas pode ocorrer por tempo suficiente para que a doença se dissemine pelo organismo. Outro tema do programa é um estudo internacional que avaliou como os sensos de pertencimento e de coletividade influenciaram no cumprimento das medidas de combate à pandemia em diferentes países. Os avanços científicos sobre o novo coronavírus estão sendo tratados em reportagens do nosso site, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisafapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram @pesquisa_fapesp.
Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Nas últimas 30 semanas, o Pesquisa Brasil tratou exclusivamente de estudos científicos relacionados à pandemia. Mais de 90 pesquisadores de várias áreas do conhecimento foram entrevistados no programa e mostraram como a ciência brasileira está contribuindo para a compreensão da doença e para identificar formas de combatê-la. Todas essas entrevistas estão disponíveis no site da revista, que é o revistapesquisa.fapesp.br. A partir da semana que vem, o Pesquisa Brasil voltará a tratar de assuntos não relacionados à Covid-19, mas, claro, continuaremos a trazer as novidades sobre o enfrentamento da pandemia. Como continua sendo importante manter o distanciamento social, vamos continuar gravando o programa por Skype, afinal, a pandemia não acabou.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
Uma variante do novo coronavírus que surgiu em junho entre trabalhadores no nordeste da Espanha é a responsável pela maioria dos novos casos de Covid-19 na Europa. Uma equipe internacional que rastreia as mutações genéticas do vírus identificou a disseminação dessa cepa em 12 países europeus, de acordo com um trabalho divulgado por pesquisadores da Suíça e da Espanha. Segundo o estudo, a mutação é responsável por 90% dos novos casos na Espanha e provocou entre 40% e 70% das infecções na Irlanda, na Suíça e no Reino Unido no mês de setembro. Também se espalha por países como França, Holanda e Noruega. A Europa vive uma segunda onda da pandemia e vários países já anunciaram restrições à mobilidade para tentar conter a disseminação.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Pesquisadores da Universidade de São Paulo desenvolveram uma metodologia que pode ajudar a prever se um paciente diagnosticado com Covid-19 vai desenvolver o quadro grave da doença. Os níveis elevados no plasma sanguíneo de um grupo de moléculas, com destaque para duas proteínas, indicam uma chance elevada de que o indivíduo precisará ser hospitalizado. Por Skype, nós vamos conversar agora com o coordenador desse projeto, Giuseppe Palmisano, professor do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Olá, Fabrício, muito obrigado pelo convite.
Professor, para começar, o que vocês encontraram no sangue dos pacientes analisados? Como isso pode ajudar a prever se um paciente vai desenvolver um quadro grave da doença e precisar ser hospitalizado?
Bom, a gente, nesse projeto, que é um projeto de pesquisa financiado pela FAPESP, foi uma chamada emergencial que a FAPESP lançou para projetos combate ao Covid-19, a gente teve um objetivo muito claro nessa pesquisa, que era identificar marcadores prognósticos no sangue dos pacientes infectados pela Covid-19. Aquilo que a gente, na verdade, infectado pelo vírus SARS-CoV-2, então, que tiveram a doença Covid-19. Então, a gente montou uma plataforma técnica, utilizando uma tecnologia que se chama espectrometria de massa, e a gente analisou os plasmas de 117 pacientes, dividido em dois grupos. Os dois grupos eram pacientes infectados, só que um grupo foram pacientes que não precisaram ser hospitalizados, então com uma forma leve da doença, que a gente chamou de baixo risco. O outro grupo eram pacientes que precisaram ser hospitalizados, então com a forma que a gente chamou de alto risco. Aquilo que a gente encontrou, né, analisando o sangue desses pacientes, foram duas proteínas em particular, são a SAA1 e SAA2, são duas proteínas que foram encontradas aumentadas no sangue de pacientes que tiveram alto risco, então que precisaram ser hospitalizados.
Como vocês identificaram essas proteínas? Vocês analisaram o plasma e também usaram uma técnica baseada em inteligência artificial, é isso?
Exato, exatamente. Então, a tecnologia que a gente utilizou, a gente pode dividir em duas partes. A primeira foi a escolha de uma tecnologia que já existe nos hospitais. Essa tecnologia se chama de MALDI-TOF, que é uma tecnologia que é utilizada, por exemplo, para identificar infecções bacterianas ou infecções fúngicas em pacientes. Então, a gente escolheu essa tecnologia porque já existe nos hospitais e a gente queria reduzir a distância entre aqueles experimentos que a gente faz aqui no laboratório, na bancada, com a aplicação clínica. Então, essa foi a primeira parte. A segunda parte, a gente combinou essa análise com esse equipamento que se chama MALDI-TOF, com análise de dados por inteligência artificiais, onde a gente escolheu o melhor modelo que separava os dois grupos, então, alto risco e baixo risco, então ajudava a gente a identificar aqueles marcadores, que no final foram esses dois marcadores, SA1 e SA2.
Quer dizer, primeiro vocês descobriram essas duas proteínas alteradas e depois criaram uma técnica para ensinar a máquina a identificar essas proteínas, é isso?
É exatamente isso. Então, a primeira parte que eu falei de MALDI-TOF é a análise das amostras. Então, a máquina analisa todas as amostras. Depois, a inteligência artificial é treinada para separar esses dois grupos e dizer para a gente quais são as proteínas que discriminam esses dois grupos. É isso é feito pela inteligência artificial.
Nós estamos conversando com Giuseppe Palmisano, professor do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Professor, e o que são essas duas proteínas? Que características elas têm? E por que elas permitem predizer se o quadro vai complicar?
Certo. Essas duas proteínas, elas são proteínas que são respostas inflamatórias, estão envolvidas na resposta inflamatória. Então, naquilo que a gente chama de resposta à fase aguda de qualquer doença. Então, ter elas aumentadas é um indicativo que o paciente está evoluindo para uma forma mais grave. Então, elas são, assim, são marcadores que indicam que o paciente está indo para uma fase de inflamação muito alta.
E aí o que dá para fazer, imaginando que seja suficiente identificar apenas essas duas proteínas? O que, que se faz com o paciente tendo em mãos essa informação?
Certo. A nossa ideia não é substituir o teste padrão ouro diagnóstico, que é a RT-PCR aplicada à swab nasal, por exemplo. Porque é importante dizer que esse estudo, ele quis identificar marcadores prognósticos, não diagnósticos. Qual é a diferença? O marcador diagnóstico é aquele marcador que diz se um paciente tem ou não tem a doença, nesse caso a COVID-19. O marcador prognóstico é aquele marcador que ajuda a predizer a evolução da doença. Então, como a gente vê esses testes, essa metodologia que a gente desenvolveu, ela é uma metodologia complementar ao teste padrão ouro, que é a RT-PCR aplicada à swab nasal. Então, como é que a gente vê isso no futuro? O paciente faz o teste padrão ouro, que é o swab nasal com RT-PCR, e depois, se for confirmado positivo, aí faz esse teste que a gente desenvolveu. Se tiver essas duas proteínas aumentadas, aí o médico teria mais poder decisional, ajudado por esse teste, para dizer se o paciente pode ficar no domicílio, então acompanhá-lo no domicílio, porque ele não vai evoluir, não tem muita pouca chance de evoluir para uma forma grave, ou enviar ele para uma unidade de mais complexidade, então para hospitais, então acompanhar melhor o paciente.
E o que se faz por esse paciente? Combater essa inflamação ou mais do que isso?
Então, isso ajudaria de uma forma mais precoce a administrar a terapia que agora é utilizada, por exemplo, a terapia comum que é utilizada nesse momento para esses pacientes.
Nós estamos conversando com Giuseppe Palmisano, professor do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Professor, essas proteínas são produzidas pelo próprio organismo?
Exato. Elas são produzidas pelo organismo, em particular essas duas proteínas são produzidas no fígado. Elas são proteínas, na verdade, isso é importante dizer, que não são específicas dessa doença. Tem também outras infecções onde já foi observado que essas proteínas são aumentadas. Por isso que na sua pergunta anterior, Fabrício, eu falei uma palavra-chave, que esse teste é complementar o teste diagnóstico. Ou seja, a gente tem que combinar o teste diagnóstico dizendo que o paciente está infectado pelo vírus SARS-CoV-2, então tem a doença COVID-19, mais fazer esse teste. Então, essas proteínas vão ajudar a discriminar melhor a evolução dessa doença.
Bom, esse estudo vai ter desdobramentos. O que falta para se chegar a uma metodologia aplicável?
É uma ótima pergunta essa, Fabrício, obrigado. Então, essa dá a possibilidade para ressaltar um aspecto importante, que esse estudo foi feito em 117 pacientes. Então, um estudo que tem uma robustez. Só que para esse estudo chegar na clínica, aí precisaria de uma validação em um número maior de pacientes, utilizando, seria melhor, pacientes de diferentes centros, não só aqui no estado de São Paulo, mas talvez em todo o Brasil, para dar mais robustez e validação a esses achados, antes do teste chegar na clínica.
Professor, imagino que tenha vários grupos procurando por marcadores desse tipo. Imagino que seja uma linha de investigação que envolve muita gente em muitos lugares. Outros marcadores já foram identificados? De que forma esses esforços poderiam se complementar?
Certo. Fabrício, tem no Brasil, mas também no exterior, grupos trabalhando na descoberta de marcadores, vamos dizer assim, prognósticos. Então, com o mesmo objetivo que a gente tem. Vamos falar de um estudo recente publicado, reportado aqui no Brasil, por um grupo da Universidade da Unicamp, de Universidade de Campinas. Eles utilizaram a mesma técnica que a gente utilizou, a espectrometria de massa, só que tem duas diferenças. A primeira é que eles olharam por metabólitos, então moléculas pequenas. A gente olhou por proteínas, então o alvo foi diferente. A segunda diferença é que a gente utilizou uma técnica que, como eu já falei anteriormente, já está disponível nos hospitais. Então, isso é uma diferença muito importante. No exterior, já tem estudo também olhando para proteínas como alvos para marcadores prognósticos. É uma coisa interessante que estudos que estão saindo nesses dias estão confirmando o nosso estudo. Por exemplo, tem dois estudos, um feito na China, então com coorte com pacientes chineses, outro feito na Escócia, com pacientes da Escócia, e identificaram as mesmas duas proteínas, entre outras, mas essas duas chamaram muito a minha atenção porque foram as mesmas que a gente achou. O que significa isso? Duas coisas: que o nosso estudo está sendo também validado por pacientes de outros países. Isso é uma coisa muito boa, porque dá confiança e robustez ao nosso estudo.
E, professor, em que horizonte de tempo se imagina que vai existir um teste desse tipo, usando a sua metodologia ou com várias metodologias juntas, para que se possa decidir um tratamento precoce quando o paciente entra no hospital?
Isso é uma ótima pergunta. Como eu mencionei o estudo, por exemplo, da Unicamp, que foi um estudo excelente, eu vejo muito a combinação de marcadores. Então, por exemplo, a gente poderia agora começar a combinar esses marcadores para ter mais poder na determinação de quais pacientes evoluem por uma forma mais grave ou menos grave. Então, essa é uma forma que eu vejo muito importante de juntar os diferentes marcadores. No caso do nosso estudo, a gente já está pensando em ampliar o número de pacientes, como eu falei anteriormente, porque isso é uma etapa fundamental para a validação do estudo. E para fazer isso, eu estou prevendo, entre coleta e tudo, mais ou menos entre 6 meses e 1 ano de mais para esse teste chegar na clínica.
Perfeito, nós conversamos com Giuseppe Palmisano, professor do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, para saber mais sobre a metodologia que pode ajudar a prever se um paciente com Covid-19 vai desenvolver sintomas graves. Leia a reportagem de Karina Toledo no site da Agência FAPESP. O endereço é agencia.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço, Fabrício. É um prazer estar aqui com você e com todos vocês hoje. Espero de ter contribuído com o nosso estudo para uma pequena etapa a mais.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
A quarta fase de um estudo que está monitorando a prevalência da infecção pelo SARS-CoV-2 no município de São Paulo confirma que a epidemia atinge de forma desigual a população da metrópole. Segundo o biólogo Fernando Reinach, um dos coordenadores do estudo, a prevalência de pessoas contaminadas é maior nos distritos mais pobres e entre quem tem até o ensino fundamental. A pesquisa revelou que somente 16% dos habitantes com ensino superior tiveram contato com o novo coronavírus, enquanto o percentual entre os que têm até o ensino fundamental foi de 35,8%. No período de 73 dias que separou a terceira e a quarta fase do inquérito epidemiológico, cerca de 700 mil adultos foram infectados pelo SARS-CoV-2 na capital paulista.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Um artigo ainda em processo de revisão por pares sugere que o vírus SARS-CoV-2 é capaz de infectar linfócitos e se replicar no interior dessas células de defesa. Com isso, consegue comprometer, ao menos temporariamente, o sistema imunológico enquanto avança no organismo. Segundo os autores, o novo coronavírus utiliza uma estratégia de ataque semelhante à do HIV, o causador da AIDS. Os dois afetam um tipo de linfócito conhecido como TCD4. Nós vamos conversar por Skype com um dos coordenadores desse estudo, Alessandro Farias. Ele é chefe do Departamento de Genética, Evolução, Microbiologia e Imunologia do Instituto de Biologia da Unicamp. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Obrigado pela oportunidade de falar um pouco do nosso trabalho e parabéns pela iniciativa de vocês de divulgar a ciência do Estado de São Paulo e brasileira, né?
Nós que agradecemos a sua participação, professor. Para começar, eu queria lhe perguntar como é que esse ataque do SARS-CoV-2 ao sistema imunológico acontece, como é que vocês descobriram essas semelhanças com o HIV?
Desde o começo, né, a gente estava vendo, né, vários artigos iniciais mostrando que a resposta imunológica em indivíduos de casos severos é bastante comprometida, né? Tanto no começo, com o que a gente chamou de cytokine storm, né, que é uma tempestade de citocinas, que nada mais são que mediadores inflamatórios, quanto na falta de anticorpos protetores em indivíduos recuperados, né? E a gente se perguntou se existia, né, esse vírus podia interagir diretamente com o sistema imunológico. E, basicamente, o que a gente fez foi escolher essa célula, né, porque essa célula ela que é o linfócito T, que a gente chama de CD4, né, o linfócito T auxiliar, ela é super importante para a geração dessa resposta de memória protetora que a gente deseja, né, ter depois de uma infecção. Então, a gente se perguntou se o vírus poderia invadir essa célula. Né? Então, foi bem simples no começo. A gente pegou essa célula de indivíduos saudáveis e incubou junto com o vírus e a gente acabou vendo que o vírus tinha capacidade de invadir esse tipo celular, que é uma estratégia. Né? Por que, que a gente fez isso? Porque a gente gosta da célula? Não, né? Porque todos os micro-organismos que a gente conhece bem, que a gente sabe de existência, eles têm algum mecanismo de fugir, pelo menos por algum tempo, do sistema imunológico. Né? Então, essa é uma estratégia muito boa. A gente vê o quão, entre aspas, né, bem sucedido é o vírus do HIV, por exemplo. Então, invadir células do sistema imunológico é uma estratégia de fuga muito boa para os micro-organismos.
Como vocês observaram isso acontecer nas células de defesa dos pacientes? Foram pacientes graves, com sintomas leves. Vocês avaliaram quem?
Então, a gente acabou, no primeiro momento, né, a gente avaliou estudos in vitro, né, feito na bancada com sangue de indivíduos saudáveis. E aí a gente viu que existia essa possibilidade. O que não quer dizer, né, ou não queria dizer naquele momento, que isso poderia acontecer em vivo. E aí o que a gente fez foi pegar sangue de pacientes de diversas formas da doença, tanto assintomáticos, quanto de formas moderadas que não foram internados, e de formas graves da doença. E a gente vê que sim, isso acontece, né, na circulação dos pacientes, a gente pôde detectar a presença do vírus exatamente nessas células, na circulação dos pacientes de caso grave. Né? A gente não conseguiu detectar nos outros casos, né, nem assintomáticos, nem em casos moderados, mas dos casos graves, sim. Então, a gente se perguntou o quanto isso era importante. Né?
Que tipo de comprometimento essa invasão causa? O vírus mata a célula, ela faz a célula de defesa ficar inativada, é um apagão do sistema imunológico? Como é que isso acontece?
O que a gente precisa estudar mais, e nós estamos fazendo isso, né? Nós temos estudos em andamento para entender exatamente agora um pouco do ovo e da galinha, né? Os pacientes de caso grave permitem, né, as mudanças imunológicas e metabólicas dos pacientes dos casos graves acabam permitindo que essa célula seja infectada, ou a infecção dessa célula é um fator que contribui para os casos graves. O que a gente conseguiu mostrar até agora é que essas células infectadas têm uma tendência maior a morrer, né? Então, a gente vê que células linfócitos CD4, e quando infectados, eles morrem mais do que quando não infectados, e que essas células infectadas, e aí é outro paralelo, né, com o HIV, na verdade o melhor paralelo que a gente tem com o HIV é o modelo de entrada do vírus. Né? Mas tem um outro paralelo, é que quando essa célula é infectada, ela libera uma citocina que, na verdade, ela é responsável por uma ação anti-inflamatória. Então é como se, além de infectar uma célula de defesa, o vírus fizesse com que essa célula de defesa desligasse todo o sistema de defesa, né? Produzisse mediadores que acaba desligando todo o sistema de defesa.
Nós estamos conversando com Alessandro Farias, chefe do Departamento de Genética, Evolução, Microbiologia e Imunologia do Instituto de Biologia da Unicamp. Professor, esse processo é reversível? Quer dizer, se a pessoa consegue se recuperar da infecção, o sistema imunológico se reabilita? O que dá para falar em relação a isso?
Em teoria, sim. Né? A gente está bem engatinhando, assim, né? A gente mostrou uma coisa super importante, que é válido a gente perseguir isso para realmente conseguir responder essa sua pergunta com muita qualidade. Né? Então, o que a gente propõe até o momento, né, e dados dos nossos laboratórios ainda não publicados, né, mostram que, aparentemente, no caso normal, né, no caso moderado, até que é mais ou menos 80% de todo mundo, isso não acontece. E aí você lida muito bem com o vírus, se recupera, e alguns desses indivíduos, né, parece que Inclusive, muitos desses indivíduos têm uma resposta de memória que a gente não sabe quanto tempo dura, mas essa resposta existe. Agora, nos casos graves, parece que isso é um pouco mais complicado, né? Então, a gente está tentando estudar para entender qual é a repercussão desse processo. O que a gente propõe até o momento é que, nesses casos, o caso da infecção desse tipo celular, né, faz com que você tenha um quadro parecido com uma imunodeficiência, mas transitória, né? Ele não precisa ser, né, pensando, aí vou fazer uma metáfora, né, pensando com a cabeça do micro-organismo, né? Ele não precisa ser uma coisa que dure para sempre, como o HIV, por exemplo, né? O vírus consegue ficar lá para sempre. O vírus, na verdade, para ele já é favorável se ele conseguir prolongar o tempo de infecção. Porque se ele prolonga o tempo de infecção, faz com que aquele indivíduo infectado vá infectar outros indivíduos, né? E aí o vírus que ele depende do hospedeiro, ele vai pular de hospedeiro para hospedeiro, né? A gente pensa, às vezes, muito com a cabeça de humano, né? Não, eu quero ficar vivo. Não faz muita diferença, né, para o micro-organismo. A única coisa que ele precisa é pular de um hospedeiro para o outro.
Professor, entendendo que esse tema ainda precisa ser mais estudado, o que isso abre de perspectiva para se desenvolver novos tratamentos? Quer dizer, imaginando que isso possa render pistas para tratamentos, que tipo de tratamento seria?
Tá, é uma ótima pergunta. Então, vamos esclarecer uma coisa que é importante, né? Apesar da gente ter mostrado que o modo de entrada é muito semelhante com HIV e algumas das funções, depois que ele entra, são semelhantes com HIV, ele tem características que a gente já sabe que são muito diferentes do HIV. Por exemplo, a taxa de mutação, né? A gente não tem visto muitas mutações importantes nesse ano, né? Quase ano de pandemia que a gente tem. Isso faz com que favoreça você usar estratégias, por exemplo, como anticorpos bloqueadores ou mesmo drogas, né? E por isso, por exemplo, o HIV você tem alguma dificuldade, né? Muitas vezes você desenvolveu uma vacina ou uma droga que ela perde o efeito com um curto espaço de tempo. Por quê? Porque esse vírus acumula muitas mutações. Então, o vírus para o qual, né? Vamos pensar assim, o vírus para o qual você desenvolveu aquele tratamento, ele já é muito diferente logo depois. Então, aquele tratamento passa a não funcionar. Então, uma vez que a gente entenda, né, essas semelhanças e essas diferenças, e esse mecanismo, o quanto ele é realmente importante para o desenvolvimento dos casos graves, isso faria com que a gente pudesse, por exemplo, né, é um exemplo, não necessariamente é o que a gente vai fazer, mas, por exemplo, resgatar drogas que foram promissoras para o HIV, mas que acabaram não funcionando, porque o HIV tem essa característica de acumular muitas mutações. Então, a gente poderia resgatar essas drogas e ver a possibilidade, né, delas serem benéficas, por exemplo, para o tratamento dos casos graves de COVID-19. Então, isso abriria uma porta para a gente conseguir uma terapia num curto, médio espaço de tempo, porque aí você pega drogas que já foram aprovadas, mas que não têm essa função, né? O que a gente chama de reposicionamento de droga. Você pega uma droga que existe, que já tem todos os estudos de segurança e coloca ela em outra doença. Isso acelera o processo muito, né? Então a gente conseguiria, né? Estamos especulando, mas a gente conseguiria, por exemplo, se isso realmente for importante, usar esse tipo de estratégia.
E a gente estaria falando de que tipo de droga?
Então, a gente pode estar falando desde imunobiológicos, né? Que são anticorpos monoclonais gerados em laboratório, né? Aquele tratamento que o Trump fez, por exemplo, são anticorpos gerados em laboratórios, né? É uma gama de anticorpos que reconhecem ou que bloqueiam a ligação da espícula, né? do coronavírus com o receptor 2 de angiotensina, que é a forma clássica pelo qual o vírus entra na célula, né? No caso do nosso estudo, a gente mostra que, assim como o HIV, ele precisa usar a molécula de CD4. Para poder, junto com o receptor de angiotensina, porque esse receptor 2 de angiotensina, né, que é a porta de entrada principal para o SARS-CoV-2, né, que é o agente causador da COVID-19, ela está em muito baixa, né, muito pouca quantidade nesses linfócitos. Então, o que o vírus faz é muito semelhante ao HIV, ele usa essa molécula de CD4, que o HIV também usa, para ancorar na célula e achar a porta de entrada. Então, por exemplo, a gente poderia usar anticorpos que bloqueiam essa ligação específica da espícula do vírus com essa molécula de CD4, anticorpos anti-CD4, por exemplo. Esse seria um caminho. O outro caminho é entender se a geração, por exemplo, desses mediadores anti-inflamatórios pelo vírus leva mais ou menos o mesmo caminho do HIV, e a gente poderia bloquear essa atividade, né, do vírus depois que ele entra na célula, gerando essas citocinas anti-inflamatórias.
Nós conversamos com Alessandro Farias, chefe do Departamento de Genética, Evolução, Microbiologia e Imunologia do Instituto de Biologia da Unicamp. Para saber mais sobre o estudo que mostrou como o vírus SARS-CoV-2 ataca o sistema imunológico, leia a reportagem de Karina Toledo no site da Agência FAPESP. O endereço é agencia.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço.
Rede USP de Rádio apresenta Pesquisa Brasil.
A vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, e a empresa AstraZeneca, produziu uma resposta imunológica robusta entre os idosos, com produção de células T e de anticorpos contra o novo coronavírus em níveis parecidos com os obtidos entre os jovens, e também gerou reações adversas menores entre os voluntários mais velhos. Os testes com essa vacina estão sendo realizados em vários países, inclusive no Brasil. O resultado é animador porque os idosos são um dos principais grupos de risco da Covid-19. Promover a imunidade entre pessoas idosas costuma ser um desafio para qualquer tipo de vacina, porque o sistema imunológico vai perdendo sua capacidade de combater micro-organismos à medida em que a idade avança.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Um estudo realizado em 67 nações, incluindo o Brasil, indicou que a adesão às medidas de controle da pandemia depende do quantos indivíduos se sentem parte do país em que vivem e também está relacionada à consciência da população sobre como suas ações influenciam a saúde dos outros. Segundo o trabalho, políticas públicas de combate à pandemia precisam promover o senso de coletividade da população, mostrando que mesmo quem não está na faixa de risco pode ajudar a proteger outras pessoas. Para falar sobre os resultados dessa iniciativa, nós vamos conversar agora por Skype com o psicólogo Paulo Sérgio Bodio. Ele é coordenador do Laboratório de Neurociência Cognitiva e Social da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, e um dos coordenadores desse estudo. Olá, professor, seja bem-vindo à Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Olá, Fabrício, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você.
Professor, antes da gente entrar na pesquisa, eu queria lhe perguntar o que é o senso de pertencimento e o senso de coletividade, que são noções importantes para a gente entender o trabalho que vocês fizeram.
Ah, perfeito. Quando a gente está falando de senso de pertencimento, né, a gente está entrando dentro de uma área que a gente chama de necessidades básicas sociais, né? Então, em geral, a gente pensa em necessidades básicas como aquelas relacionadas à alimentação, por exemplo, à hidratação, enfim, coisas que garantem a nossa sobrevivência. Mas uma das coisas que também é básica e fundamental, principalmente na nossa espécie, é o que a gente chama de necessidade básica social. E um dos itens é essa necessidade de pertencimento, que significa você se sentir parte de um grupo, se sentir pertencendo a um grupo e sentir que o grupo considera você como um membro dele, né? Então, além de pertencimento dentro dessas necessidades básicas sociais, a gente vai ter a autoestima, o significado de existência, mas o senso de pertencimento, em particular nesse estudo, é um dos elementos fundamentais, né?
E o senso de coletividade?
É exatamente essa ideia de que a gente não é ser humano sozinho. Isso tem até uma origem na própria filosofia africana, tem um termo chamado Ubuntu, que basicamente reflete o seguinte: a gente não é humano sozinho, a gente é humano por meio do outro. Então, quando a gente está pensando as nossas ações, a gente pode pensar as nossas ações de uma forma individual, voltada para o nosso próprio ganho, ou de uma forma coletiva. Então, quanto eu como indivíduo faço parte de um grupo e as minhas ações interferem e têm consequências nos outros e vice-versa. E a pandemia é um desses momentos que evidencia muito isso, né? O simples fato de uma pessoa estar contaminada coloca em risco os outros. Então, quando alguém assume o risco de sair à rua contaminado, ele expõe outras pessoas. Então, aqui a gente poderia pensar em comportamentos que estão colocando em risco o resto da população, com uma finalidade muito mais individualista e egoísta e muito menos coletivista, né? Pensando no resto da população e no resto das pessoas no seu entorno.
Professor, e o que o estudo mostra? Pelo que eu vi, tem dois grupos de países em que essas noções são tratadas de formas distintas e que também tiveram respostas distintas à pandemia. Como são os grupos e o que vocês observaram?
Tá, então, esse estudo, como que a gente montou, né? A gente elencou três variáveis importantes com relação à pandemia, com relação ao combate, que é a higiene, o distanciamento físico e a aceitação das políticas públicas. Então, a gente elencou essas variáveis como as variáveis de proteção à Covid e uma série de outras variáveis que funcionam como os nossos preditores, né? Então, quais são as variáveis que predizem melhor ou pior comportamento nessas três outras variáveis do Covid? E, dentre essas variáveis, uma das coisas que a gente identificou foi que essa ideia que a gente está falando agora de pertencer a um grupo, e no caso a gente mensurou isso pelo pertencimento a um país, né? Então você sentir parte de um país e acreditar que parte de quem você é refletida pelo país, né? Então, por exemplo, eu me sinto parte do Brasil e acredito que muito do que eu sou é reflexo do país, enfim, ou seja, eu tenho uma identidade, que é o que a gente chama de identidade nacional. Então, a gente achou que fazer parte desse grupo e ter essa ideia de pertencimento, ela tem um efeito preditor na ação que as pessoas têm de higiene, de distanciamento físico e de aderência às políticas públicas, né? Então, quanto maior a pessoa se sente envolvida e sente parte desse grupo, mais ela está disposta e mais ela acredita que essas ações de combate são importantes. E o contrário, idem, né? Quanto menor a identidade nacional e esse senso de pertencimento, menor esse apoio às políticas e aderência às normas de higiene e distanciamento físico.
Nós estamos conversando com o psicólogo Paulo Sérgio Bodio, coordenador do Laboratório de Neurociência Cognitiva e Social da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor, falando de países, quais são os destaques positivos e os destaques negativos?
Então, o que a gente observou é que a gente estudou 67... participantes de 67 países, né? Então, a gente tem uma distribuição desses preditores em relação à Covid, mas em todos eles a gente observa que o preditor, por exemplo, de identidade nacional, ele é positivo. Então, em todos eles, essa identidade nacional, ela se reflete como um bom preditor para a aderência. A questão toda, claro, alguns países mais, outros menos, né? Então, Dinamarca, a gente achou índices muito altos, enfim, tem Espanha, índices baixos, Colômbia, índices baixos. Mas a questão toda é que aqui a gente olha a resposta dos participantes. E aí é o ponto importante, o dado que a gente traz, ele é importante para os líderes entenderem que agora depende muito deles fomentarem essa noção para promoverem com que a sua população se engaje, de fato, em comportamentos coletivos e cooperativos, né? Então, o nosso dado ele mostra o seguinte: indivíduos que tenham maior identificação e maior senso de pertencimento aderem mais, apoiam mais e estão mais dispostos a enfrentar a Covid segundo essas orientações que eu descrevi agora, de higiene, de distanciamento e tal. Agora, isso não significa que necessariamente o país está fazendo isso como nação, né? Então, aí depende agora das lideranças, tanto as lideranças nacionais, as lideranças comunitárias, fazerem a sua parte e promoverem exatamente esse senso de coletividade, né? Então, o que o nosso dado traz é isso. Individualmente, a gente acha muito forte essa relação. Agora, a gente sabendo que existe essa relação, a gente pode promover com que isso se transforme em ações mais globais, né, em ações mais do grupo todo, né?
Professor, o líder de que país o senhor citaria como exemplo de promoção desse senso de coletividade?
É ótimo, Fabrício, tua pergunta. Eu acho que o grande exemplo que a gente tira dessa pandemia em termos de liderança é o caso da primeira-ministra da Nova Zelândia, a Jacinda Ardern. Eu acho que ela é um exemplo claro, porque ela, se a gente for pegar todos os discursos desde o começo, a forma como ela orienta e fala sobre a doença para a população, ela tem elementos muito interessantes. ela fala muito claro sobre a doença e ela traz a necessidade de combate para o sentido coletivo, dizendo que o combate depende de nós, né? Então, ela não joga para o indivíduo simplesmente a responsabilidade, ela joga para todos os indivíduos e mostra que ela, inclusive, faz parte. Então, é a ideia de uma liderança que se coloca como mais um na nação e puxa todo mundo contra um, de certa forma, um inimigo comum, que é a doença. Então, ao invés de, como alguns líderes vêm fazendo, né, de polarizar a doença, inclusive em termos políticos, o que ela fez foi trazer um discurso de alinhamento da população toda em prol de uma defesa. Então, ela é um exemplo, eu acho, muito interessante de senso de coletividade. Se a gente pegar no começo da pandemia, até para ter uma comparação de um país próximo à Nova Zelândia, comparar Nova Zelândia e Austrália, a Austrália fez uma coisa também que é importante, mas faltou esse a mais, por exemplo, da Nova Zelândia. Então, no começo, as mensagens da Austrália eram muito pelas normas prescritivas, né? Então, use máscara, lave as mãos, mantenha o distanciamento. Claro, a gente tem que dar essas mensagens, mas o que a Nova Zelândia fez de diferente foi colocar essas mensagens alinhadas com coisas como: use máscara porque a atuação ela impacta na vida dos outros, você é mais um ajudando o grupo a sair dessa melhor, enfim. Então, ela enquadrou a mensagem dentro de um senso maior. E aí isso ajuda até quem está em casa, por exemplo, em distanciamento físico, entender que é difícil, é um sacrifício pessoal enorme ficar em casa, mas ele está colaborando com o grupo, né? Ele está colaborando com as pessoas, né? Na contramão disso, né, do outro lado da moeda, a gente vai encontrar lideranças como o atual presidente dos Estados Unidos, né, que minimiza a doença, que polariza politicamente a doença, que trata como uma coisa menor, né? Então, ao invés de trazer o grupo para junto, independente de disputas políticas, ele espalha, e esse é o problema quando uma liderança faz isso. O problema todo é que aí ela traz para cada indivíduo o outro lado da moeda, que ao invés do senso de coletividade, é o senso de cada um por si, né? Então, essas coisas são interessantes, né? Quando a gente olha a natureza humana, a gente tem aspectos coletivos de cuidado com o outro, mas também a gente pode ter manifestação de elementos individualistas e egoístas preocupados só com a minha e com o meu grupo, né? Então, dependendo do como a liderança vai também trabalhando essas questões, a gente pode ter consequências completamente diferentes. E a gente, vivendo essa pandemia, está exatamente enxergando isso, né? A gente está vivendo num grande, se a gente pode pensar assim, num grande experimento social, né? E sanitário, obviamente. E aí a gente consegue localizar lideranças que estão fazendo um bom uso do seu papel e da mensagem e do peso que a mensagem tem, e outras fazendo um péssimo uso.
Nós estamos conversando com o psicólogo Paulo Sérgio Bodio, coordenador do Laboratório de Neurociência Cognitiva e Social da Universidade Mackenzie, em São Paulo. Professor, não é complicado comparar um país do tamanho da Nova Zelândia com os Estados Unidos? Uhum. E talvez na Nova Zelândia as coisas sejam mais fáceis de controlar com uma população menor. Uhum. Eu fico pensando, os Estados Unidos tiveram dificuldade, o Brasil teve dificuldades, outros países grandes também. O tamanho do país não pode ofuscar, eventualmente, o desejo de um líder que tenta incentivar esse senso de coletividade?
Não, exato. A tua pergunta é fundamental. Por isso que quando eu comecei falando da Nova Zelândia, uma das primeiras comparações foi com a Austrália, né, para a gente ter algo muito parecido. O tamanho, é claro, ele impacta de várias formas. Impacta, inclusive, em relação a como a doença se propaga, né? Impacta por diferenças culturais entre as diferentes regiões, em relação aos diferentes alinhamentos políticos que cada região tem. Mas, quando você estava perguntando, você falou, será que o tamanho não impacta, inclusive, no desejo do político? O que quer? A questão toda é que nesses países grandes que você citou, então vamos pôr Nova Zelândia de lado, né, sem entrar lá na comparação, mas se a gente for pegar Brasil, Estados Unidos, por exemplo, não ficou evidente uma liderança que tentou trabalhar em direção a usar desse senso coletivo, né? Pelo contrário. Então, assim, não comparando mais agora com Nova Zelândia, pensando só nesses países, eles não, essas lideranças não fizeram o dever de casa, né? Elas minimizaram o vírus, trataram como gripezinha, ajudam inclusive a fomentar uma série de quase que de teorias conspiratórias, contrárias inclusive a determinados tipos de vacina, aumentam inclusive uma coisa que a gente chama de etnocentrismo e xenofobia, quando tratam o vírus de uma maneira como se tivesse uma cultura e um povo querendo destruir os outros e inventando vírus. A gente viu discursos como esse, né? Então, são vários elementos. O que eu quero dizer, então, assim, a tua pergunta é fundamental, né? O tamanho dos países, ele já é muito diferente. Mas, para além disso, a gente tem essas lideranças que não só não trabalharam numa direção propositiva e de integração, como muito pelo contrário, né? Eles ajudaram a disseminar uma série de informações ou equivocadas, algumas inclusive entrando no que a gente poderia chamar de fake news. Né?
Professor, e onde o Brasil aparece nesse ranking de 67 países? Como é que a gente se saiu nessa lista?
Então, na nossa pesquisa, o Brasil também tem um índice bem interessante com relação a esses fatores preditivos, né? Então, no nosso caso, também a identidade nacional, né? Então, se sentir brasileiro e achar que faz parte desse país, também sinalizou uma potencial variável para ajudar as pessoas a se protegerem, para ajudar as pessoas a manter o distanciamento físico. Então, a gente também tem um índice, um coeficiente de previsão bastante interessante para isso, que permite dizer que se isso tivesse, e ainda espero que tenha, né, porque a gente está no meio dessa crise ainda, se isso fosse motivado e valorizado nas pessoas, talvez a gente conseguisse ter mais respostas positivas e mais gente se engajando no combate. Né? No nosso caso também, a gente, além de olhar essa questão do pertencimento, a gente também mensurou a questão da ideologia política. Né? Então, a gente avaliou o quanto pessoas de determinado espectro de ideologia e identidade política aderem mais ou menos às normas de combate, enfim. E aí uma coisa que a gente encontrou é quanto mais à direita no espectro político, menor o apoio às políticas públicas de combate ao novo coronavírus, né? E nesse quesito, o Brasil foi um dos países que teve um coeficiente bastante importante.
Quer dizer, a ideologia política dos entrevistados teve relação com a adesão às medidas de combate à pandemia.
Exatamente, Fabrício, teve. Nesse sentido de que quanto maior alinhamento à direita, menor apoio, quanto maior alinhamento à esquerda, maior apoio. Né?
Nós estamos conversando com o psicólogo Paulo Sérgio Bodio, coordenador do Laboratório de Neurociência Cognitiva e Social da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo. Professor, bem, a pandemia ainda está aí na Europa, a gente está tendo uma segunda onda agora. Olhando para frente, que políticas públicas poderiam ajudar a promover esse senso de coletividade e fazer com que o custo da pandemia diminua?
Não, perfeito, Fabrício. Essa pandemia ela traz uma coisa interessante para a gente refletir, né? Muitas vezes a gente ouve discursos sobre áreas prioritárias, né? O que são áreas prioritárias de investimento em ciência, em tecnologia? E muitas vezes as ciências humanas e as ciências sociais elas são colocadas como não prioritárias, né? Em muitos momentos. Né? E uma coisa que a pandemia está ensinando para a gente, principalmente porque a gente ainda não tem vacina e não tem tratamento eficaz, é que boa parte do que pode ajudar a gente a sair dessa mais rápido e talvez com menos perdas, depende de mudança de comportamento. Então, O primeiro ponto é que políticas públicas poderiam ser implementadas. Primeiro, aquelas que valorizem as ciências humanas e as ciências sociais, porque elas têm um papel fundamental para ajudar a gente a mudar comportamento e ajudar as pessoas a encararem um desafio social dessa magnitude. A outra diz respeito com como a gente leva as mensagens para as pessoas, né? Então, se a gente leva mensagens nesse sentido de que ela faz parte de um grupo, ela está enquadrada numa nação e agora o combate não é contra quem pensa desse jeito ou não, é contra uma situação de saúde, a gente pode fortalecer isso. Tem vários estudos, a gente quando faz pesquisa sobre comportamento altruísta e comportamentos mais coletivos, enfim, a gente usa muito jogos econômicos. E em vários experimentos, uma das coisas que a gente vê é que sinalizar para aquele que está fazendo uma ação cooperativa e sinalizar para os outros que tem pessoas fazendo ações cooperativas aumenta a adesão de muito mais gente. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, se eu percebo que tem mais gente participando ativamente, atuando ativamente, entrando e criando esse espírito coletivo, mais eu engajo novas pessoas, né? Então, esse é um fenômeno bem interessante. O problema é que o contrário também pode acontecer. Quando a gente começa a perceber que, olha, eu estou aqui me sacrificando, estou isolado há tanto tempo, e de repente tem o fulano que faz isso, ciclano que faz aquilo, isso vai desestabilizar e desmobilizando aqueles que estão em prol da coletividade, né? Então, essa é uma coisa importante. Então, reforçar o comportamento saudável, positivo, cooperativo das pessoas ajuda não só aquelas que já estão fazendo isso a se manterem por mais tempo, porque um dos dramas dessa pandemia é a duração, né? Ele é um evento que está tá longo no tempo, mas além de reforçar essas pessoas, incentiva outros a assumirem a mesma abordagem. Aí entra num tópico até que a gente estudou, esse é um artigo que a gente agora está preparando, que mostrou também o papel da identidade moral, né? Então, isso que eu estou dizendo, na verdade, é trabalhar com o senso de responsabilidade, o senso de ética e o senso moral da história toda, né? O quão a gente busca uma sociedade melhor. E aí vários estudos mostram que só de enquadrar as coisas nesses termos que eu estou dizendo faz com que as pessoas tenham mais interesse em participar e colaborar positivamente.
Professor, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre como foi fazer essa pesquisa. Foram mais de 40 mil pessoas entrevistadas, 67 países, muitos pesquisadores. Como é que foi criar essa rede, trabalhar com tanta gente ao mesmo tempo?
Tá. Fabrício, não foi trivial. Eu faço muito pesquisa colaborativa, a gente tem sempre um espírito colaborativo no laboratório, mas eu posso dizer que esse foi o maior estudo que eu já participei, e com uma logística e com uma gestão bastante complexa. A origem dele foi a seguinte: quando veio a pandemia no começo do ano e ficou evidente em março, dois pesquisadores, um professor da Stanford, o Robbie Wheeler, e um professor da Universidade de Nova York, o Jay Van Bavel, eles mandaram e-mails para alguns pesquisadores, eu fui um deles, convidando para escrever um artigo com o estado da arte das ciências humanas e das ciências sociais, o que a gente sabia com base em evidência que pudesse ajudar no combate à pandemia, pudesse informar as lideranças, a população, enfim. E a gente escreveu um artigo, foi publicado na Nature Human Behavior, tratando vários temas, liderança, percepção de risco, as questões morais, enfim. E enquanto a gente escrevia esse artigo, um grupo menor algumas pessoas desse grupo, 6 pessoas, né, eu e mais 5 pessoas, né, o Jay Van Bavel, o Mark Alfano, Valério Capraro, o Hager Slash da Noruega e a Alexandra Sichoka, a gente se organizou com a seguinte proposta: ok, a gente conhece essa literatura, ela é baseada em evidência, ela fala sobre outras crises globais e como a gente pode lidar com elas usando o nosso conhecimento de comportamento, mas a gente está no meio dessa pandemia, será que a gente também não consegue aprender coisas nesse momento, ajudar com esse aprendizado nesse momento e ainda talvez preparar até para futuras pandemias? Então, esse grupo, né, essas 6 pessoas, o que a gente fez foi estruturar uma pesquisa com várias avaliações, instrumentos de mensuração, enfim. E para ganhar esse volume, o Jay Van Bavel publicou no Twitter dele um chamado: esse grupo está com uma pesquisa assim, assim, assado, quem tem interesse em participar? E aí, em menos de 2 semanas, Fabrício, a gente tinha mais de 200 pesquisadores que já tinham contactado a gente, de 67 países, e aí a gente montou uma estrutura muito grande para gerenciar tudo isso, né? E aí a coisa ganhou essa proporção da gente ter... São mais de 50 mil dados coletados. E aí com essa, inclusive, é interessante que a gente resolveu fazer tudo nesse modelo importante de Open Science. Então a gente criou um site que conta a história do grupo, né, como que surgiu essa pesquisa. E a gente disponibiliza lá, inclusive, todos os dados coletados. Então, se algum pesquisador tiver interesse em fazer análises, por exemplo, análises secundárias, análises exploratórias, em cima dos dados, basicamente ele precisa fazer um pré-registro, encaminhar o pré-registro para a gente nesse website, a gente disponibiliza inclusive os dados para análise, porque a ideia é isso, quanto mais gente pensar sobre os dados e conseguir extrair informações, melhor, né? Então, foi um movimento muito interessante de cooperação, né? De 6 pessoas que de repente viraram 200 e... já são mais de 240 pessoas agora, né? Em 67 países, né? Então, e tudo por uma organização que saiu primeiro de uma troca de e-mails, foi para o Twitter e ganhou esse volume.
Nós conversamos com o psicólogo Paulo Sérgio Bodio, coordenador do Laboratório de Neurociência Cognitiva e Social da Universidade Presbiteriana Mackenzie, para saber mais sobre a importância do senso de pertencimento e de coletividade no enfrentamento da pandemia. Leia a reportagem de Carlos Fioravante no site revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço, foi um prazer falar com você, Fabrício. Muito obrigado.
E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Como eu disse no início do programa, a partir da semana que vem nós voltaremos a tratar de outros assuntos além da Covid-19, mas claro, continuaremos a trazer as novidades científicas no combate à pandemia. Como continua sendo importante manter o distanciamento social, esse programa foi gravado por Skype. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP, e desejo a todos uma boa tarde.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.